Derinaldo, me dê algumas informações. Qual a situação dos servidores em relação a pagamento hoje?
Bom, em relação à situação dos servidores, é que muitos servidores da área da administração direta, por exemplo, ainda estão até hoje com o salário do mês de julho sem receber. Nós temos julho, agosto, setembro, estamos chegando no final do mês de outubro, automaticamente os servidores estão com 4 salários sem receber até o momento. E a preocupação maior é que já temos apenas 2 meses para final de exercício da atual administração, né? E a mudança de mandatos. Então essa preocupação é enorme, é muito grande, porque já sabemos com antecipação que teremos passivo trabalhista. Significa dizer que daqui para 2017 o novo governo enfrentará aí salários não pagos e que este terá que dirimir essas questões todas, né? Afinal de contas são servidores, trabalhadores, pais e mães de família que imaginem a sociedade como eles estão se passando ou como estão sobrevivendo nesses dias tristes e difíceis, que tem como consequência a falta de responsabilidade de administração do atual governo, que para o servidor público foi uma administração totalmente desastrosa no que diz respeito ao que deveria ser. Né?
E que tipo de posição o atual governo já deu para vocês em relação ao pagamento desses servidores?
Na verdade, o atual governo não dá nenhuma posição. É um silêncio de um tamanho tão grande que denota sua total incompetência e irresponsabilidade em gerir a coisa pública. Tanto é que os servidores da administração direta até hoje estão em greve e continuarão de greve até que se receba os seus salários. Ou seja, existe a grande possibilidade de nem sequer retornarem à atividade ainda este ano. Né? Por quê? Porque temos 4 salários aí sem serem pagos. E o governo não conseguiu equilibrar as contas durante todo o exercício financeiro, imagina se vai conseguir equilibrar nos últimos 2 meses. Então, essa possibilidade é muito grande, só para também esclarecer, no dia 18 agora, 18 de outubro, nós conseguimos, através do evidente, nós entramos com uma ação de bloqueio de recursos, o Ministério Público, ele entrou na ação, né, e está junto, transformou aquela ação do sindicato numa ação civil pública e no dia 18 tivemos um despacho juiz bloqueando algum recurso da área de administração direta, especialmente ICMS. Para quê? Para que busque, né, assegurar o pagamento desses servidores que se encontram numa situação terrível.
Leonardo, algum desses servidores que agora há pouco foram demitidos são associados?
Não temos conhecimento de servidores demitidos associados. Eu só quero também deixar bem claro essa questão da demissão, né? Como é que fica isso? Nós tivemos um quadro inchado durante todo esse período. E é interessante que aí o governo, de repente, vai fazer seu equilíbrio da folha nos últimos 2 meses, especialmente após a eleição. Olha só a grande responsabilidade de um governo desse. Então, dentro desse contexto, inclusive, eu gostaria de dizer que esse mesmo governo desastroso anda falando por aí que o responsável pelas demissões é o sindicato, é o juiz, é a chuva, é o mau tempo, uma série de coisas, mas nunca assume sua responsabilidade. Isso que é pior. Ou seja, as metas, as definições deveriam ser tratadas desde o início da gestão, né? Buscando equilibrar o quê? A receita com a despesa. Eu não posso gastar mais do que recebo, do que arrecado, né? Sobre o pressuposto de colocar a sociedade numa situação difícil, que é o caso nesse momento.
Já houve alguma conversação por parte da nova administração que vai assumir com o sindicato?
Até o presente momento, a gente não teve nenhum diálogo com o novo governo eleito agora em outubro. E eu já deixo de antemão a toda a sociedade dizer que, enquanto sindicato, nós estamos dispostos a contribuir para que este governo que foi eleito seja o melhor governo que Óbidos possa ter. Né? Por quê? Porque nós somos sociedade, nós somos povo de Óbidos, não podemos querer o nosso próprio mal. Então nós estamos de portas abertas para o governo do Chico Faia, para que nós possamos sentar, colocar todas as dificuldades que o servidor tem a partir desse princípio, né, evidente com o planejamento do governo, aí, verificar as viabilidades, como serão feitas as contenções, o equilíbrio entre receita e despesa, acima de tudo, para que a gente possa equilibrar essas questões de atraso de pagamento. Eu não vejo, particularmente, uma ação, simplesmente um milagre econômico. Não acredito em milagre econômico, não. Isso é besteira, não vai acontecer. Eu acredito que uma gestão responsável, aquela que vai ter que cortar na carne. E é o momento que se corta na carne, é evidente. Não vai ser um governo popular se assim o fizer, pelo menos a princípio. Mas se fizer dessa forma, logo em seguida vamos ver o resultado de um processo político responsável que busca equilibrar receita e despesa. Pelo contrário, não acredito que o município de Óbidos vá sair dessa situação, até porque o atual governo condicionou o que já era difícil, tornou ainda pior. Né? E o município de Óbidos é uma situação bem difícil e precisamos de governos responsáveis.
Então o sindicato acredita que até o final dessa gestão pelo menos 2 ou 3 meses possam haver acertado aos servidores?
Da administração direta, sem dúvida. A gente tem quase certeza absoluta, né, pelo fato de que hoje não recebe, tem servidores que não receberam seu salário de repente no mês de julho. E já estamos há 2 meses, só dois repasses que teremos, que é novembro e dezembro. Então, não acredito em milagre econômico. É por isso que eu digo, pelo que se demonstra, certamente terão. Eu gostaria também de minha fala a servidores da educação. Você sabe que 100% dos recursos do Fundeb foram bloqueados somente para destinação para pagamentos de pessoal que trabalha na área de educação. Porém, até hoje não foi preciso equilibrar essa receita de despesa. Por quê? Porque, como também é de conhecimento comum da sociedade, houve uma série de demissões, de extrato de servidores temporários. Só que houve depois do mês de outubro, depois das eleições. Automaticamente, isso não vai gerar nenhum impacto sobre esse mês ainda. Por quê? Porque eles terão o direito de receber, sobretudo pelo tempo que trabalharam. Esse impacto só vai ser, a gente não vai sentir um impacto positivo dessa medida apenas no mês de novembro ou dezembro. Mas que já, como eu falei anteriormente, é o final de um exercício e pouco vai repercutir. Né? E é uma grande possibilidade de um servidor da área de educação ficar com um passivo ou até 2, porque também é um direito constitucional do servidor público receber o 13º salário.
Agora, Derinaldo, nessa transição de governo, há a possibilidade de uma negociação viável, tanto para o lado do servidor quanto para o lado da nova gestão?
Acima de tudo, a gente prega que o diálogo, aquele que é produtivo, diferentemente do governo atual, não tem diálogo produtivo nenhum, tanto que é que uma mesa permanente de negociação tornou-se uma mesa de enrolação, que teve fim a partir do momento que a gente iniciou o movimento grevista e a política sindical. Mas com o novo governo é um novo padrão, é uma nova forma. Né? Se espera competência, eficiência, sobretudo nas ações do governo. Então, assim, como eu falei, o sindicato não vai fechar as portas para as negociações, para as viabilidades. Nós não podemos exigir, digamos, com a comprovação do governo, não posso exigir o que o orçamento não abarca. É loucura, é impensável. Mas para que a gente tenha esse conhecimento, é necessário que, além do sindicato abrir as portas, o governo possa abrir as portas também, fazer demonstrações não somente para o sócio do sindicato, para o servidor público, mas para a sociedade em geral. Porque esse recurso é um recurso público. Então a sociedade ela tem que saber, ela tem que ter as suas prioridades atendidas, elas têm que entender o orçamento público. A partir desse entendimento, certamente o governo que vai assumir a partir de janeiro de 2017 vai ter facilidade. Agora, se não fizer desta forma, vai ter problema. Né? Vai ter problema por quê? Porque justamente essa questão de querer esconder a real situação do município é que gera os problemas que hoje nós temos. Então, assim, o sindicato está de portas abertas para conversar, para dialogar com o governo, sobretudo pensando numa expectativa de nós estiparmos, acabarmos com esta política sem vergonha que é atraso de pagamento de salário. Não dá para admitir. Então, todos os esforços que forem necessários para que pudermos fazer de forma conjunta, o sindicato está à disposição. Só que o sindicato defende o quê? O direito do trabalhador público. Dentro desse contexto, esta linha é uma linha muito reta. Por conta de tudo isso ainda, Rodrigo, por conta justamente desses atrasos mais voltados à área da administração direta, o sindicato ele tem uma programação tradicional do dia 28 de outubro. Geralmente uma programação muito maior, voltada mais à questão social do próprio sócio. Este ano, com todas essas dificuldades que o nosso sócio está enfrentando, certamente eu sei disso, sei porque tivemos vários sócios que estiveram aqui no sindicato buscando ajuda financeira ou até mesmo uma cesta básica, porque estão passando fome, tem gente passando fome. A gente pode dizer que isso não é verdade, porque é verdade, a gente só tem uma única atividade laboral, é a questão do serviço público, e estávamos com 4 meses de atraso de pagamento de salários, então tem gente passando fome e necessidade mesmo. Psicologicamente, tem gente aí que tá para fazer uma loucura por conta disso. Nós não vamos conseguir exterminar isso a curto prazo. mas nós podemos contribuir para que se amenize, se minimize esse impacto tão negativo com essas famílias. Então nós estamos com uma programação, é uma campanha de arrecadação de alimentos. A gente vai estar na Rua da Cidade agora dia 28, verificar que aquele pai, aquela mãe de família que tem condições hoje de doar 1, 2 ou 3 quilos de alimentos não perecíveis, né, para que a gente possa estar fazendo uma cesta básica para o nosso sócio. E no dia 28, já pela noite, nós estamos programando uma seresta aberta a toda a sociedade. Né? E qual é o objeto da seresta? É a doação de alimento. Por exemplo, você não vai pagar aqui para entrar no sindicato, você vai trazer 3 quilos de alimento não perecível. Aí você vai se divertir e tudo mais. Mas a expectativa é que nós possamos arrecadar entre 700 a 1.000 quilos de alimentos não perecíveis durante essa nossa campanha, para que nós possamos estar distribuindo para com nossos sócios. Não gostaríamos de estar fazendo isso. Eu acredito que nós poderíamos estar fazendo um outro movimento com um outro olhar, um outro padrão, um outro objetivo. Mas pela realidade, a necessidade hoje de a gente estar fazendo isso, nada mais do que, de certo modo, uma certa obrigação enquanto sociedade para aquele que realmente está passando necessidade hoje.